Tani, a gente combinou com os nossos ouvintes na semana passada de dar continuidade a um teminha que você levantou dentro do seu tema que parou o nosso WhatsApp, que são as frutas. Né? Muito se falou da carambola, lembra? Carambola, da própria melancia, algumas frutas que para pessoas com determinadas doenças acabam sendo... tendo, né, algum tipo de... podem provocar algum tipo de mal-estar. Eu já ouvi falar que, tipo, Dani, fruta como melancia, melão, não devem ser consumidos por pessoas diabéticas, que são frutas que contêm muito açúcar.
Isso. Então, Lê, as frutas, elas são super saudáveis e super bem-vindas, né, na nossa alimentação, ainda mais num país que a gente mora, né, em que a gente tem isso com muita facilidade, né? Você vê que as frutas, a gente, às vezes, nem quando a gente vai ver, o pé já cresceu, já está enorme, já está dando frutos, isso é muito lindo, né, da natureza. E aí, a gente tem que aproveitar disso ao nosso favor, né? Então, a gente tem, por exemplo, o açaí, a jabuticaba, que são riquíssimas em polifenóis e antioxidantes. Então, a gente pode aproveitar as maravilhas, né, que nosso país nos dá. Porém, em determinadas situações, a gente precisa ter um pouco de cuidado. Então, por exemplo, no caso de diabetes, como você citou, né, a gente tem frutas que têm um excesso maior de açúcares da própria fruta, né? As frutas, elas têm 3 tipos de açúcar, o principal deles é a frutose. E aí, você não precisa, por exemplo, deixar de comer banana, deixar de comer mamão, né? São frutas que têm mais açúcar ali da própria fruta, né? Então, banana, mamão, manga, laranja. Mas o ideal é que você faça uma combinação. Então, aumentar a ingestão de fibras, quando for consumir essas frutas, é importante. Então, comer com umas castanhas, comer, colocar uma aveia, uma linhaça, porque você retarda a absorção desse açúcar, tá? Mas não precisa deixar de comer. O outro detalhe é que muita gente fala, ah, eu como um monte de fruta de manhã, um monte de fruta à tarde. É interessante o consumo de fruta, mas cuidado com essa quantidade, né? O ideal é que você coma 3 tipos de frutas ao longo do dia. E se você quiser um mix de fruta, faça uma salada de fruta, que aí você consegue comer um pouquinho de cada, pode colocar uma granola. E não há um exagero, porque o exagero de excesso de frutas também, pensando no emagrecimento, no controle da glicose, pode não ser tão interessante, tá? Um outro detalhe que a gente falou também a semana passada, a gente estava citando a questão renal, né? Algumas frutas, em determinadas doenças, como eu citei também o diabetes, elas devem ter um pouco de atenção. No caso de pacientes renais, frutas com excesso de potássio, elas devem ser evitadas. Como a banana, por exemplo. Então, o ideal é procurar um nutricionista para fazer esse ajuste e verificar qual é o melhor tipo de fruta de acordo com o seu objetivo e com o seu estado clínico geral, entendeu?
Dani, a gente tem muitas as pessoas, muitos os ouvintes, até eu acho que pela fama que essa dieta ganhou, que gostam de praticar dieta low carb. Tem diferença no caso de fruta? Existe fruta que seja mais adequada para dieta low carb?
Oi, Cacá, bom dia.
Muito bom dia, querida.
As frutas, a gente tem frutas com alto índice glicêmico, ou seja, com bastante açúcar da própria fruta. Não é que elas não sejam saudáveis, elas são saudáveis, mas tem um pouquinho mais de carboidrato ali, né, de açúcar. A gente tem as frutas com médio índice glicêmico, que entraria aí maçã, pera, goiaba. E a gente tem as frutas que tem pouquíssimo carboidrato, né? Que aí seriam as ditas low carbs, que a gente tem ameixa, pêssego, morango, kiwi, o abacate. A Nutri, mas o abacate não é calórico? Ser calórico, é importante a gente conseguir distinguir isso para os ouvintes, tá? A dieta low carb é uma dieta com baixo carboidrato. Não é uma dieta com baixa caloria. São coisas diferentes. Uma dieta low carb você visa menos carboidrato e um pouco mais de gordura para aumentar a saciedade. É o que acontece com o abacate. O abacate é uma fruta calórica, porém, porque ela vai ter muita gordura, apesar de ser uma gordura muito boa, né, para a saciedade, boa para a saúde, que é uma gordura natural ali do abacate. Mas ela tem baixo carboidrato, então aumenta a saciedade. Então, aí, a gente pode usar uma dieta mais low carb, que a gente visa menos carbo, menos açúcar. O kiwi, a ameixa, o pêssego, o morango, o abacate, a polpinha do coco, né? Aquela polpa do coco é interessante também, porque ela tem menos carboidrato e tem mais gordura.
Dani, tem pergunta aqui do nosso ouvinte, do João Pedro. Ele disse o seguinte, pergunta do nutricionista, por favor, se há alguma fruta contraindicada para crise de gota. Gota é o ácido úrico, né, Dani? A pergunta dele, se é algum tipo de fruta que é contraindicada.
No caso do aumento do ácido úrico, tem que ficar muito atento ao consumo de bebidas alcoólicas. Então, você tem que evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Carne vermelha é bom evitar. As castanhas também, oleaginosas, evitar. E as leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha. Então, ter um pouco de cuidado com isso. Mas, principalmente, se fosse para eu frisar, seria carne vermelha, tá? Carne de boi, porco e bebida alcoólica, tá? Esses dois aí são os mais importantes. Em relação à fruta, não existe contraindicação, tá?
Certo. Na semana passada ficaram dúvidas para trás, Dani, quanto à carambola. Tinha muito ouvinte falando carambola e do chá da folha de carambola.
E não sei se foi coincidência, mas daí nós saímos do programa aqui e no dia seguinte, num programa de TV, estavam lá carambola também, todo mundo discutindo a carambola. Sobre os benefícios e eventuais problemas causados pela carambola. Não sei por que tem tanta discussão. Eu já tive pé de carambola na casa que eu morava.
Na minha casa tem pé de carambola.
Mas carambola é uma fruta que a gente não encontra com facilidade, por exemplo, em supermercado, né? Não é algo que a gente encontra à venda com facilidade. De qualquer forma, a carambola, de um momento para cá, virou aí tema de muita discussão, Dani.
Então, como eu expliquei até no programa anterior, né? A carambola, se você não tem nenhum problema renal, né, não tem problema você fazer o consumo, tá? Então, assim, não tem nenhum problema renal no outro. Posso comer carambola? Pode, tá? Existe uma restrição da carambola devido à questão renal. Mas, no geral, se você tem carambola em casa, pede carambola em casa e quer fazer o consumo e não tem nenhuma restrição, não tem problema fazer o consumo, tá?
Dani?
Oi?
Picotou. Ficou mudo, um pouquinho picotou.
E tem um ouvinte aqui lembrando, passarinho não come carambola. Eu não sei se isso é um sinal.
Então, muita gente fala, né, se nenhum animal come, né, a gente vai comer, mas não existe nenhuma contraindicação contra a questão da carambola, tá? Uhum. A não ser que você tenha algum problema de sobrecarga renal. Para isso, não existe contraindicação, não.
Tá.
Tá bom, então. Dani, olha, te agradeço mais uma vez, mas antes, vamos explicar sobre o programa de emagrecimento que você começou na semana passada, para a gente orientar aqui. Como é que funciona para os nossos ouvintes?
Então, essa é a nona turma do protocolo de emagrecimento Dani Alencar. Eu resolvi, né, abrir mais essa turma, justamente por conta de... As pessoas fazem muito dieta de emagrecimento por conta própria, né? Sem nenhum tipo de orientação. Olha pela internet, ou pega a dieta de uma amiga, sai comprando um monte de produtos pela internet, que a gente tá vendo que vários, até um tema legal pra gente abordar na semana que vem, esses medicamentos, suplementos considerados naturais, né? Pro emagrecimento, que a gente sabe que não são tão aconselhados sem orientação. Então, esse protocolo é o protocolo que eu montei. Tem sugestão de 4 planos alimentares, de dieta saudável, que todo mundo pode seguir, sem problema nenhum. São vídeos e metas diárias que eu gravei, pensando nas principais dificuldades de quem quer emagrecer. Então, eu ensino como driblar a vontade de comer doce, como lidar com a ansiedade. Falo um pouco também sobre a questão do intestino, mastigação. Então, tudo voltado para as principais dificuldades de quem quer emagrecer. Então, todos os dias tem um vídeo, uma meta para a pessoa cumprir. Tem a sugestão dos planos alimentares. Ganha o meu e-book, né? Um e-book que eu tenho com 120 receitas. Lista de compras para você saber direitinho o que você tem que comprar no supermercado. E também o contato direto comigo. Então, todos os pacientes que estarão no grupo, eles têm contato do meu WhatsApp pessoal para tirar dúvidas durante esse período. Então, é muito legal, a média de perda de peso é entre 3 a 5 quilos e ele tem duração de 15 dias. Começa na próxima segunda, agora dia 21, e termina no dia 4 de abril. É para dar um up realmente no emagrecimento com orientação, né? Sem ficar aí perdido, pegando tudo pela internet, né? E fazendo coisas que não seriam adequadas.
Dani, e como é que faz para ter acesso, né? Para a pessoa que queira participar, para ela ter acesso a você e poder iniciar?
Então, pode entrar no meu Instagram, arroba DRA de doutora Dani Alencar, tá? Ou já pode entrar em contato direto com o número que eu vou passar aqui agora, quem quiser anotar. É o 99-244-6372.
Repita.
Então, eu tava esperando que eu repita, Cacá.
Vamos lá.
É o 999-244-6372. Então, você manda uma mensagem, tipo assim, quero emagrecer, que a administradora, né, vai te mandar todos a ficha de inscrição, como que faz para se inscrever, o que está incluso, enfim. Vai passar todas as informações, tá bom?
Tá ótimo. Dani, olha, mais uma vez, obrigada aqui, viu? E até semana que vem.
Até semana que vem, gente. Uma boa semana pra vocês.
Boa semana, Dani. Nós.